not only can we effectively combat climate change, but in the process, we can do good economic...
Bom dia, Rui.
Foi ao mesmo tempo? Não costuma acontecer.
Foi ao mesmo tempo.
Olha,
Como
então,
estás?
está tudo ótimo, está tudo ótimo. Olha, hoje estou-me a sentir, isto vai ser um programa temático, vai ser um programa temático Governo Sombra. Só que nós vamos levar um bocadinho o Governo Sombra, um bocadinho mais literalmente, e então vamos tentar fazer propostas. Já vou fazer aqui, já posso depois fazer algumas divagações sobre isto, mas em primeiro lugar, quer dizer que hoje estou-me a sentir rico. E porquê é que eu hoje estou-me a sentir rico, Mariana? Também depois digo-te como é que faço a pergunta, como é que estás a sentir? Porque nós temos um excedente orçamental que está previsto para 2023 de cerca de 2,19 mil milhões de euros este ano. Portanto, eu estou-me a sentir rico e sinto que estamos num país rico. No sentido que temos aqui uma boa fatia de dinheiro, temos aqui um dinheiro para fazer alguma coisa. E também a pergunta que eu te faço é principalmente porque, felizmente, quer dizer, felizmente ou infelizmente, as coisas estão em inglês à semana passada, então temos aqui finalmente tempo para ser efetivamente governo e em vez só de comentar e pensei só, em vez de comentarmos e em vez de criticarmos, vamos fazer hoje um episódio construtivo. Isto é, nós temos 2,19 mil milhões de euros, porque vamos assumir, porque eu acho que aqui uma questão muito importante que é. Qual é o racional para termos um excedente orçamental? Porque existe um racional, eu acho, que é nós vamos salvaguardar este dinheiro para investir no futuro para houver alguma urgência. Só que a minha grande questão é, meus amigos, nós já temos, acho que há bastantes urgências em Portugal para ser resolvidas, portanto, acho que devemos pegar neste dinheiro e investir até agora em coisas que a médio prazo sejam solucionáveis, não é? Portanto, embora possa haver racional, cá está, para a redução da dívida, eu não acho que seja uma das coisas mais importantes neste momento, cá está, é uma linha que eu também tenho defendido neste podcast. Portanto, Mariana, obrigado por teres aceito este desafio, em primeiro lugar. Nós estamos aqui mais uma
Parece.
semana a fazer isso. E então eu queria te dizer como é que tu te estás a sentir, exatamente como o Governo Sombra, eles fazem, como é que tu estás a sentir-te esta semana?
E quando disseste que estavas a sentir rico, eu pensei que ias dizer que estavas a sentir rico em sonhos, mas pobre
Ai,
em ouro.
pobre em ouro.
Mas afinal, é por causa do estente. Mas sim, estou-me a sentir um bocado isso, estou a sentir, ou seja, quando puseste esta proposta de fazermos uma espécie de governo de sombra, em que em vez de criticarmos, fazíamos de facto algumas propostas que gostávamos de ver implementadas se fôssemos nós a mandar, no fundo. Isto de facto, lá está, é uma pessoa sonha, começa aqui a imaginar um país do caraças, no fundo, não é? Em que é possível de facto fazer cumprir abril e garantir que toda a gente tem direitos básicos. Enfim, não devia ser assim uma coisa tão sonho, mas de certa forma acabou por parecer demasiado longínqua, e isso é triste. Portanto, estou assim um bocadinho mixed feelings.
Estás um bocadinho mixed feelings, mas então, Mariana, que pasta é que tu queres assumir em primeiro lugar?
Então, queres fazer assim? Queres fazer tipo uma eu, uma tu?
Sim. E depois imagina, porque
Ok.
eu vou ter. Eu pelo menos tenho duas pastas. Porque as minhas medidas não são todas no mesmo sítio. Portanto, vou ter que ter aqui duas pastas.
Ok, então vamos lá, então vamos lá. A minha primeira pasta é impostos.
A tua pasta é impostos. Tu vais mexer em impostos.
Eu vou mexer em impostos.
Então conta-me lá o que é que tu vais fazer.
Então, eu proponho uma revisão do imposto sobre heranças. Neste momento em Portugal, o que existe é o imposto de selo. Nós já tivemos imposto sucessório, que é o imposto sobre heranças, no início deste século, mas acabou no início deste século. Agora, atualmente, o que temos é o imposto de selo, que exclui cônjuges e filhos e netos e pais e avós e unidos de facto de pagar herança, de pagar imposto sobre a herança que recebem, e todos os outros, portanto, até irmãos, estão obrigados a pagar 10% de imposto de selo quando recebem uma herança. Isto, na Europa é um bocadinho diferente. Claro que há vários cenários, e é muito diferente em diferentes países, mas por exemplo, em França, 45% de imposto sobre heranças, o que representa uma receita fiscal de 13 mil milhões ao ano. Na Alemanha são 30%, é 30% de imposto sobre heranças. Já em Itália é só 4%, o que também é uma discussão lá se devia ou não deveria aumentar. Depois na Irlanda paga-se 33% se o valor da herança ou doação em vida for superior a 350 mil euros. E há propostas no nosso país vizinho, Espanha, propostas pelo SUMAR, que agora em princípio vai formar governo, se parece estar tudo alinhado para que o Sánchez consiga formar governo. Portanto, esta proposta de criar uma espécie de herança universal para todos os jovens entre os 18 e os 23 anos, em que todos receberiam uma espécie de rendimento básico. E eles propõem financiar isso com um imposto sobre rendimentos superiores a 3 milhões de euros por ano. Eu nem consigo bem imaginar que são 3 milhões de euros por ano, mas pronto, há quem ganhe isso. Claro que pode-se fazer várias críticas a este tipo de proposta, porque é uma espécie de rendimento básico universal, sem qualquer condição, sem nada. Isso é outra discussão. Agora, a discussão que eu queria pôr aqui é. Sabemos, ou seja, está bem documentado que as heranças perpetuam as desigualdades, fazem aumentar as desigualdades. Num país onde, ou seja, num país não, num mundo em que as desigualdades estão a aumentar à velocidade que estão, e que estamos em necessidade desesperada de investir noutras áreas, que depois serão as minhas restantes pastas, já agora, faz ou não faz sentido reduzir as desigualdades através do imposto sobre herança sobre heranças milionárias, não é sobre heranças pequenas, obviamente, é sobre heranças milionárias, faz ou não faz sentido taxá-las com mais expressão? Eu penso que faz. Penso que seria uma forma de não só reduzir as desigualdades, como aumentar a receita fiscal e, portanto, poder financiar mais serviços públicos em áreas prioritárias. Portanto, essa é a minha primeira pasta.
Olha, eu ia dizer até só, até eu lembro que nós já aqui no podcast discutimos uma vez como eu lembro-me que só a capacitação do Ministério das Finanças, isto é, eu acho que era a chamada, isto é, se auditorias aos contribuintes mais ricos aumentava significativamente, isto é, via-se claramente que os contribuintes mais ricos não tinham pago os impostos que deviam. Portanto, eu acho isso só isso uma relação super interessante e posso concordar contigo claramente, no sentido em que eu acho que esse dinheiro deve ser exatamente investido a reduzir a desigualdade social. Agora, eu tenho algumas resistências, cá está, em relação mesmo a esse dinheiro que se pode dar, mesmo a essa medida do rendimento básico incondicional, porque eu sou muito mais, cada vez mais sou mais, acho que o Estado deve ser um providenciador de serviços. E do que necessariamente de atribuir dinheiro de qualquer maneira. Mesmo a questão de. Cá está, depois também está a ver com as minhas propostas, mas para dizer que eu acho que sim, acho que as heranças podem ser. Acho que existe uma questão muito interessante, que até é uma questão que nós já discutimos muitas vezes, que é como é que tu taxas património, porque isto é, o património não é líquido, tem um valor, mas não é necessariamente. Isto é, porque às vezes acontece. Mas imagina, mas eu acho que o grande problema aqui é que muitas vezes põem-se na questão da classe média e eu. Depois também vem a questão do que é classe média, mas pelo menos na questão dos milionários, eu não acho que haverá necessariamente um problema de se tu herdas uma quinta que custa milhões de euros e tu não a consegues manter, imagina, no limite, tu podes argumentar que até economicamente é viável a venda dessa quinta, vamos assim argumentar, porque essa quinta vai para as mãos de uma pessoa que efetivamente consegue mantê-la, enquanto tu és um herdeiro. E depois também existe aquela questão muito interessante que também podemos discutir, quer dizer, assim, mais um bocado. Mais filosófica, por assim dizer, eu não sei se era avô Ferreiro, pai Fidalgo e filho pobre, assim uma coisa, mas basicamente do avô Ferreiro que trabalha, o pai que é Fidalgo, no sentido em que beneficia do dinheiro do pai, e o filho pobre, no sentido em que o filho volta depois a. Isto é, não há, isto é, podes argumentar que a existência de heranças desincentiva o próprio trabalho a médio prazo. Portanto, eu acho que sim, acho que, e cá está, a questão da lotaria social, que acho que é uma questão muito importante, mas acho que na discussão do foco das heranças, acho que deve ser depois também falar que eu acho que o imposto sobre trabalho é um imposto muito elevado, porque cá está, porque o trabalho é uma maneira de reduzir a lotaria social também. E, mas eu acho que cá está, uma coisa que tu disseste bem é que já existe em toda a Europa e honestamente acho que em Portugal é uma coisa que não, acho que não faz sentido não existir. Existe esse imposto de selo, mas que não é aplicado da melhor maneira. E que é isso que eu tenho a dizer em relação à tua proposta, portanto, estou a favor. É pelo menos aqui este ministério aprova, depois podemos discutir qual é que seria o valor, etc. Ou como se faria. Mas então, Mariana, Ministra das Finanças, é isso?
Sim, primeiro Ministério das Finanças,
Primeira-Ministra
que
das Finanças. Era
não,
engraçado
calma, calma.
ver uma. Quer dizer, já tivemos a Maria Luísa Albuquerque, mas não sei se foi o melhor exemplo também de Ministra das Finanças.
Sim, não me parece que tenha sido, mas lá está. Só acrescentar que só há dois impostos sobre grandes fortunas em Portugal: é o imposto selo, e o imposto municipal sobre transições onerosas de imóveis. Existe um vasto leque de riqueza que não é taxada e que consegue, lá está, fugir aos impostos, e ao contrário do trabalho, o capital é extremamente móvel, portanto é mais
Pois.
difícil de taxar. Portanto, também aqui apelar a uma União Europeia unida sobre este tema.
Sim, muito bem, muito bem. Então, olha, eu vou passar aqui para a minha. Eu vou assumir, eu tive aqui uma reflexão sobre o que é que eu deveria fazer, e a minha, eu vou assumir o Ministério da Educação. Porque eu acho que, imagina, pegando nestes milhões de euros, deste aqui, e mesmo dizendo de. Vou fazer agora como se diz, sendo contas certas, como agora se gosta muito de dizer, embora eu acho que também fala-se tanto deste assunto, também vai perder, tanto desta palavra, que também vai perder significado. Mas então eu ia contar todo o tempo de serviço que os professores perderam nas carreiras. E vou dizer isto de maneira muito simples, que é, porque investir na educação? Porque, pá, eu olho que em Portugal, além de perceber que há 20 anos atrás, acho que o sistema de educação está cada vez pior, no sentido em que, basta experiência empírica da nossa geração, eu lembro que toda a gente queria ir para universidades públicas e ia estudar para o privado, o que é completamente contrassenso e, principalmente, refletir que as pessoas, isto é, que... Para aceder a uma universidade pública, vão estudar para um colégio privado, primeiro. Porquê? Porque as universidades públicas são as melhores e, portanto, para aceder ao melhor tens que pagar antes. Não faz sentido nenhum. E há vários estudos que falam como a qualidade dos professores é essencial na vida a médio prazo das crianças e do desenvolvimento de uma sociedade. Aliás, também posso aqui citar que um artigo que eu gostei muito na altura de ler. E que foi escrito por um caro ouvinte da Mão Visível, Miguel Herdade, que se chama Dar a todas as crianças um grande professor, por favor. E todos nós refletimos como nós todos, eu acho que eu nunca ouvi uma pessoa que nunca me falasse de pá, eu tive um professor que me fez refletir sobre isto, ou que mudou a minha vida por causa disto, ou eu fui estudar isto por causa deste professor, ou e então. Porquê dar qualidade, repor o tempo de serviço aos professores? Porque neste momento nós temos uma falha, isto é, eu também faço outra vez, lanço outro raciocínio, que é, eu não conheço ninguém na nossa idade que queira ser professor. Ninguém dos 20 e poucos, pá, não conheço ninguém. Ninguém quer ser professor. Porquê? Porque não lhes pagam bem. Não lhes pagam bem, não há, não, a carreira não faz sentido. E porquê? Porque nós assistimos há 20 anos a um constante ataque à carreira dos professores. Portanto, se nós investíssemos este dinheiro no futuro, cá está, porque cá está relacionado até com o que eu disse antes, que é, nós estamos a reduzir a dívida por questões estruturais. Portanto, investir na educação é investir na questão estrutural do país. Aliás, acho que toda a gente fala, acho que toda a gente é unânime e discutir como a educação é uma coisa unânime. Portanto, e eu, na altura, fui recuperar, na altura, o atual governador, esquecer, e eu acho que isto é importante também, porque é que eu pego nisto? Porque eu não sei se tu também recordas que já foi em 2019, portanto, tempo antes da pandemia, portanto já foi há milhares, foi há milénios quase, em tempo psicológico. António Costa ameaçou-se demitir. E que depois, efetivamente, se não estou em erro, quer dizer, já nem sei se foi antes ou depois das eleições. Nós depois tivemos eleições em 2019, em outubro, isto foi em maio, correto?
Ah, sim, as eleições foram em outubro, mais ou menos, de 2019.
Pois,
Eu não
portanto.
me lembro do episódio que estás a falar,
Não,
mas
ui, pois estás
continua.
a ver, mas foi em maio, lembro perfeitamente, eu fui buscar isto, porque isto foi em maio, e que quem é que votou? Eu acho que isto foi em termos de geringonça, ainda, portanto, ali mais no final. Que quem é
Sim.
que votou a favor do PS? Foi o PSD. Portanto, quem foi salvar? Isto é, quem também. Porque tinha havido uma proposta qualquer que tinha passado em especialidade, que era para repor o tempo integral de professores. E então, isto efetivamente ia avançar e o Partido Socialista não conseguia chumbar sozinho. E então o PSD de Rui Rio, na altura, chumbou ao lado dele. E, de acordo com o Mário Centeno. Diz aqui, contar todo o tempo de serviço nas carreiras especiais custa 800 milhões de euros. Diz Centeno, e a minha questão é: se nós, isto é, custar 800 milhões de euros por ano, portanto, eu tenho uma proposta, e a minha proposta é tão simples quanto isto: nós temos 2,9 mil milhões para este ano. E eu até sou bonzinho, vê bem, sou bonzinho aqui a nível de finanças e até digo, até aceito este excedente, no sentido em que eu pego nestes 2,2, podemos assim, arredondamente. Tiro só 800 milhões de euros e pumba, pago já a reposição este ano. E guardo o resto para os outros anos, para durante, se não estou em erro, vai ser 8, 16, vai dar cerca de 2 anos, 8, portanto, mais ou menos por aí, 2 anos, 8 meses, para pagar só já este ano, já está o problema resolvido, já temos a reposição da carreira dos professores. Portanto, e depois é isso, eu acho que para os professores, eu acho que também só aqui. Última argumentação, última linha de argumentação é que, independentemente das condições físicas, independentemente da zona socioeconómica, independentemente do tamanho da turma, eu acho que tu teres melhores, tu teres os melhores professores possíveis é o que tem mais impacto em tudo. Portanto, daí este foco nesta questão. O que é que tu tens a dizer sobre isto, Mariana?
Sim, eu concordo plenamente. Aliás, era uma das minhas.
Ah, era?
Não, quer dizer, não necessariamente. Era mais vaga, o que eu tinha pensado era um bocadinho mais vaga, é investir na escola pública em geral, porque acho que tornamos de facto a profissão de professor uma profissão precária, mal paga, que ninguém quer. Ninguém quer ser professor, pronto. E o resultado disso é que agora não temos professores e temos, pelo que eu estive a ver, numa notícia de 13 de outubro, ainda tínhamos 40 mil, mais de 40 mil alunos, sem professores a pelo menos uma disciplina. Portanto, a 13 de outubro, tinham começado há um mês, ainda tínhamos essa situação e sabemos que a temos, e temos professores em. E o problema só vai piorar porque muitos vão se reformar. Isto era uma coisa que já se sabia, mas
Exatamente.
é um exemplo base de como ignorar os problemas não os resolve. E eu acho que isso, aliás, relativamente à escola pública e aos professores, foi feito, na verdade, sempre que há uma reivindicação por parte dos docentes, que na base, obviamente, tem a valorização da sua própria carreira, mas está ligada à defesa da escola pública. E nos últimos anos, sempre que houve esse tipo de reivindicações, e houve muitas, o governo escolheu, e não foi só o governo do PS, o governo do PSD também,
Exatamente.
escolheu fazer uma guerra contra os professores e virar a sociedade contra um dos nossos bens mais valiosos, que são os professores deste
Exatamente.
país. Portanto, essa escolha tem consequências, e as consequências são: ninguém quer ser professor, não há professores que cheguem, e a situação só vai piorar. Portanto, defendo completamente que a carreira dos professores seja valorizada, e isso é uma das formas de o fazer, que já vem tarde.
Não, olha, deixa-me só aqui dizer, só aqui para acrescentar uma questão que é, porque muitas vezes eu também só aqui na questão da educação, até se calhar aqui para não, porque eu vou assumir que esta medida é relativamente, como é que eu ia dizer, relativamente consensual, vamos assim assumir, e agora vou fazer assim uma proposta mais menos consensual, vamos assim dizer que é, por exemplo, eu acho que os currículos no geral estão bem feitos, por assim dizer. principalmente no facto, e o que é que quero dizer principalmente aqui, que eu acho que o ensino, porque há muita gente que diz, ah, nós devíamos aprender na escola a fazer impostos, ah, eu acho que nós devíamos fazer na escola mais coisas de vida, ah, eu acho que nós na escola devíamos aprender mais questões de, isto é, mais questões práticas. E eu tendo a discordar dessa opinião, e vou explicar porquê. Porque podemos dizer, porquê? Porque tu, para entenderes impostos, eu acho que, eu já vou fazer em dois pontos. Em primeiro lugar, que é, tu, para entenderes impostos, tens é que perceber de matemática e de português. Portanto, tu aprendes os impostos há 10 anos atrás, eles durante 10 anos já mudaram tanto, tu tens é que aprender a ler as medi a ler a ler as a ler a leis e a fazer matemática. Por exemplo, só a quantidade de desinformação que existe à volta de um imposto marginal é porque as pessoas não percebem o que é que marginal é. Portanto, com o imposto progressivo ser marginal, quando as pessoas dizem, ah, se tu ganhas mais de 75 mil euros, 50% do teu rendimento é taxado. Não, não. Não, não. Porque é a partir dos 75 mil. Portanto, cá está. Entender estas definições é muito importante para o resto da tua vida e que eu sinto que há muita gente que faz mal. E que, por exemplo, engenheiros médicos, por exemplo, eu acho que também isto é outra questão, mas profissões altamente da área científica e que depois de gente que não sabe escrever, por exemplo. E depois, eu estou aqui a fazer a defesa dos professores portugueses. Acho que já se entendeu um bocado que é, por exemplo, porque depois se, os professores, por exemplo, é quando nós temos ao longo da vida maior contacto com, por exemplo, com literatura portuguesa, é quando nós temos maior contacto com coisas que nós no dia a dia não somos obrigados. É, a escola é um lugar de reflexão, é um dos únicos poucos sítios que nos obriga a refletir e deixarmos estarmos nestes fediverses todos os dias. E é por isso que é preciso professores portugueses, por exemplo, é preciso, por exemplo, professores de filosofia. É preciso professores de história, é preciso professores de geografia, é preciso professores. Isto é, não quero fazer tanta defesa na área científica, mas é preciso defender estes professores. E para isso é preciso formar pessoas em português, é preciso formar pessoas nos departamentos de humanidades, que eu sinto que estão constantemente a ser atirados para trás. E cá está, e estas pessoas também têm direito a uma ótima carreira, que não estão a ter neste momento. E quem me dera a mim que as pessoas, que alguém que fosse, e que eu conheço até, quer dizer, eu no limite eu próprio, alguém que adorasse português. Como existe, que pudesse seguir essa carreira de português e depois que pudesse dar aulas de português e que ensina as pessoas depois a perceber o que é os Maias ou o que é os Lusíadas ou o que é a mensagem de Fernando Pessoa e quem sabe, se calhar, muito mais outros autores. Pronto, portanto, eu acho que é isso que eu queria dizer, que daí eu achar que é tão importante haver este investimento em professores e de achar que é uma altura tão importante na vida. Obviamente que estou, obviamente que eu percebo. E que eu tenho um problema também só em relação à questão da literacia financeira, que eu acho que eu e tu somos pessoas privilegiadas neste sentido, porque tu estiveste em ciências ou em economia?
Vê ciências.
Pois, eu, por exemplo, eu tive economia desde o décimo ano, portanto, eu estou a levar conhecimento económico desde os meus 15 anos. Portanto, obviamente que eu acho que não é necessário, portanto, tenho algum, e tenho neste momento 27, portanto, há 12 anos que eu estou ali a levar com a economia na cabeça. Portanto, percebo que posso estar um bocado. Não ter ideia do que é que as pessoas não percebem de literacia financeira, por assim dizer. Mas pronto, isto só para fazer aqui a minha grande defesa dos professores. E, portanto, tu alterarias alguma coisa na questão da educação? Só para.
Não, acho que isso é valorizar a escola pública e concordo contigo que acho que a escola não é para formar trabalhadores, é para formar cidadãos.
Exatamente.
E isso também tem pronto, a forma como o currículo está construído também, acho que sim. Acho que obviamente a cadeira de cidadania e incluir no nosso, nessa altura era a formação cívica, pois não era bem usada para a formação cívica,
Sim,
era
pois
mais usada
não, era
para
para
assuntos de
justificar,
direção de turma.
exatamente, justificar faltas à ADT, lembro-me perfeitamente.
Sim. Portanto, era mais uma questão burocrática, era uma cadeira burocrática,
Exatamente.
um espaço burocrático, mas pronto, mas sim, concordo. E se calhar lanço já a minha
E qual é
segunda.
o teu próximo ministério, Mariana?
Então, o meu próximo ministério é o SNS,
Ah, o
que
SNS, esse é o
também está
Ministério da
ligado
Saúde.
ao Ministério da Saúde. Então, como sabemos, eu estava aqui a. Como sabemos, o SNS está a colapsar e vai colapsar ainda mais nos próximos estes 2 meses. Já novembro já temos escalas por preencher nas urgências, isto porque os médicos já fizeram mais do que 150 horas extra no ano, e portanto recusam-se a fazer mais porque legalmente não têm que fazer e ainda bem, não queremos médicos em burnout ou sem capacidade de estar numa urgência, que esteja estar em uma urgência sem ter capacidade para tal, nem condições para tal. Senão, para isso, vamos eu e tu para lá, não é? Já que não é preciso estar bem, já que não é preciso saber bem o que se faz, vamos eu e tu para lá. E, portanto, temos agora em novembro escalas por preencher, e o que está a acontecer nos hospitais é que estão a ser alocados a essas escalas, que são escalas de medicina interna, de urgência interna, médicos de outras especialidades, incluindo especialidades que não têm nada a ver com a. Ou seja, que não têm formação em medicina interna. Portanto, imagina uma pessoa de sei lá. Imagina, vai um gastroenterologista que tem que fazer. Que numa
Fazer a
urgência interna
ortopedia.
tem que ver um inf... tem que fazer um infarto, tem que ver um
Ah.
infarto e não sabe ver um infarto, pronto, não tem que saber sequer, né? Se
Sim,
quer saber,
exatamente, sim.
tem a sua especialidade, que é outra. Portanto, o que está a acontecer é isto: é médicos que sem condições, muitas vezes até médicos internos, nem são médicos especialistas, a assegurarem serviços inteiros de urgência. Isto não só é mau para os utentes,
Sim,
como
pois.
ainda deixa mais os médicos em burnout, e a Ordem dos Médicos fez um inquérito sobre o burnout nos internos, que em princípio vai sair este mês, e já sabemos que os resultados provavelmente vão ser de burnout bastante elevado, já que, pelo facto de não haver exclusividade no SNS, os médicos especialistas trabalham não só no público, mas também no privado, muitos deles com preferência para o privado. E o SNS, no fundo, está na mão dos médicos internos que estão a fazer a sua especialidade. E não, ou seja, eu acho que tratarmos o SNS da forma como estamos a tratar, em que simplesmente não há incentivos para ninguém ficar no SNS depois de ser formado na sua especialidade, porque recebe mal. É mal pago para o risco que tem a sua profissão, e tem um risco de burnout gigante, porque, quer dizer, não estás a lidar, estás a lidar com montes de horas extraordinárias e com decisões literalmente de vida ou de morte. E um facto interessante que eu descobri enquanto estava aqui a investigar sobre este tema é que há uma notícia do Polígrafo que nos confirma que, apesar do SNS não funcionar muito bem em Portugal, estarmos com estes problemas todos, não há falta de médicos, porque nós somos o segundo país da OCDE com mais médicos por 1.000 habitantes. O segundo país da OCDE, que é muito grande.
Exatamente, sim.
Portanto, não há falta de médicos, de facto, o que há falta é de incentivos para os médicos ficarem no SNS a trabalhar, e parece-me que isto vai arrebentar, pronto, mais tarde ou mais cedo, se não se fizer nada. E não, e as e dado que as negociações a este ponto, nesta altura do campeonato, ainda não estão a dar nada, e já estamos em negociações há meses, parece-me que também há falta de vontade do governo de efetivamente mudar alguma coisa na valorização do SNS. Estamos a destruir o SNS? Provavelmente.
Só para fazer a ligação até ao meu anterior, eu acho que o que me falam também do grande problema do. Isto é, ia dizer que já ia fazer a minha proposta também, para ter tempo de a apresentar, mas eu ia dizer que, em relação ao teu ponto, eu queria só acrescentar que uma das coisas que as pessoas não pensam em relação ao SNS, e que é mesmo muito importante, é que se as pessoas não ficam no SNS, depois não há médicos para formar os próximos médicos, porque isso é um problema mesmo muito crítico, porque nós podemos ter muitos médicos agora até, mas se nós não tivermos professores no SNS, não há, isto é, não, por mais alunos que tenhamos, eles não podem aprender decentemente, e mais vale qualidade sobre quantidade, não é? Portanto, é por isso também muitas vezes quando falam dizer, ah, vamos aumentar as vagas de medicina para haver mais professores e para haver mais médicos, e depois isto para haver mais médicos, isto está a levar a um problema que do outro lado, não vais ter capacidade formativa para esses médicos. Portanto, tudo depois o que vai acontecer, vai haver mais médicos indiferenciados, ou haver mais médicos indiferenciados, está-se a precarizar, a tornar a profissão mais precária, e consequentemente, depois da partir da precarização, quem ganha normalmente é as empresas de saúde, que conseguem explorar mais as pessoas. Mas pronto, isto é outra discussão. Então agora vamos à questão do. Eu queria só apresentar a minha proposta também, depois para querer dizer, que é a questão de transportes. Eu queria só dizer aqui, porque, e queria só dizer que até é muito interessante, nós aqui, nós fizemos várias propostas, não tocámos na habitação. Mas eu quero dizer que a minha proposta de transportes tem muito a ver com a habitação. Porque o que eu apostava era em três coisas, principalmente em três eixos. Ponto número um, que eu acho que seria muito importante, era efetivamente fazer redes de metro que funcionam nas principais cidades do país. E digo isto porquê? Porque o metro de Lisboa é uma pouca vergonha, no sentido em que eu já assisti, já vivi, estou a viver em Barcelona agora, já vivi em Frankfurt e, por amor da santa, os tempos de espera não são justificáveis. Portanto, não é uma questão de até construir mais, é só melhorar os tempos de espera, construir mais linhas e fazer com que seja possível. Porque, e porque é que isto resolve, ajuda muito o problema da habitação? Porque as pessoas querem viver nos centros urbanos por causa das oportunidades. Ou mesmo porque querem ir ao teatro, ou querem ir ao café, ou não sei o quê. Se, não, se tiverem rápidos acessos até lá, o problema da gentrificação diminui imediatamente. Portanto, é isso. Depois metro, comboios suburbanos, que acho que é uma questão também que cá está, para ligar as periferias ao centro da cidade. E depois a questão óbvia de comboios de longo curso. Porque eu fiz o dobro da distância, que é basicamente Porto Faro, que é a distância de Madrid-Barcelona. Neste momento é possível, e depois é, Mariana, isto é que eu acho aqui muito importante, que é, Mariana, isto não é no outro lado do mundo, isto é na mesma península que Portugal é, portanto, não estamos aqui a falar de rocket science, não estamos a falar que não é possível. Eu fiz 2 horas e meia, quando normalmente Porto Faro é cerca de 6 horas, ou mais, quer dizer, 5 horas ou 6 horas, se não estou em erro, ou isto é, isto faria com que a distância Porto Lisboa seria cerca de 1 hora, 1 hora e 1 quarto, portanto. Imagina no limite pessoas que podiam ir trabalhar e viver em Lisboa, porque há já muita gente que faz commuting ainda mais que isso. Portanto, isto é a minha reflexão. Portanto, Ministro das Infraestruturas, só para dizer. Portanto, para fazer aqui um sum up, aqui das discussões, nós tivemos então aqui Ministério das Finanças,
Finanças,
Ministério da
educação.
Educação, Ministério da Saúde, Ministério das Infraestruturas. Dirias que estes são, então, por assim dizer, efetivamente, não sei
Diria
se são as áreas mais importantes de um país. Acho que a justiça é que falta aqui, diria assim, mas infelizmente não tenho. Acho que nós os dois não temos assim muita formação na parte de corrupção para poder falar.
sim, também é verdade.
E
Sim, eu acho que sim, os transportes e a habitação é o último pilar. Ou seja, nenhum destes está por ordem de importância, obviamente,
exatamente, exatamente.
mas sim. Mas por recomendações?
Para recomendações, exatamente. Eu ia dizer, se eu quiser lançar aqui, eu vou fazer a recomendação de um grande livro de George Orwell, que foi um livro que eu acabei de ler, que foi um livro que se chama Down in Out in Paris in London. E para tu teres ideia, Mariana, não sei qual é que é a tua ideia que tens de George Orwell, mas ele efetivamente foi, simulou, ele na vida dele simulou ser, isto é, ser mendigo e pobre, ele foi viver para o, isto é, viver como se fosse um sem-abrigo nos dias de hoje. E foi relatar como é que era a vida das pessoas pobres, quer em Londres, quer em Paris. E eu acho que aquilo é um testemunho. Eu senti muito mais empático a qualquer pessoa numa situação de pobreza ou de sem-abrigo após ter lido aquele livro. E acho que ele escreve super bem. Acho que, infelizmente, existe demasiada. Ele é um autor que eu acho que é muito maltratado, porque está sempre relacionado com 1984, e acho que ele escreveu, eu já li mais 2 livros dele, eu já li o Homenagem à Catalunha, que para mim é muito bom mesmo, e que retira totalmente esta imagem que as pessoas têm de liberal, ou que seja dele, ou de direita, que ele era tudo menos isso. Eu digo sempre isto, mas parece que ele lutou literalmente na Guerra Civil Espanhola por um partido que se chama Partido Obreiro de Unificação Marxista, que era anarquista. Portanto, imagina como é que é possível as pessoas de maneira a associarem à questão à mais direita. Tipo, ele era uma pessoa relativamente democrática socialista, ou que na altura aquilo seja. Portanto, Down and Out in Paris and London, que foi oferecido, by the way, pelo Duarte. Não sei se sabes, o Duarte ofereceu-me esse livro e que foi
Muito
uma
bem.
excelente prenda de anos. E muito obrigado, Duarte. Que também é nosso ouvinte! Não sei se sabes.
Não sabia, mas fico muito
E é nosso
contente. Um
ouvinte,
beijinho para o
sim.
Duarte.
Um abraço, depois eu entrego-lhe também. E então, conta-me a tua
Muito bem.
recomendação.
Então, a minha recomendação é um artigo da Correio Internacional que eu estava a ver aqui, que originalmente o artigo é do The Guardian. Portanto, o Correio é basicamente uma coletânea de artigos de todo o mundo. Depois, a Correio Internacional em Portugal traduz os melhores artigos para português e publica mensalmente uma revista. E na revista de outubro vem este artigo do The Guardian que se questiona se é preciso abolir as heranças e se as heranças fazem aumentar as desigualdades. E tem exatamente um bocado aquilo que eu expus no início. De qual é que as consequências das grandes heranças na desigualdade e na vida de um país, um bocado a experiência internacional em taxar heranças e pronto, uma discussão muito interessante que acho que é atual e vem ao acaso deste podcast.
Combinado, isto é no sentido que eu quero ler. Portanto, Mariana, olha, queria-te desejar uma ótima semana, dizer que foi giro o Governo Sombra.
Fugir.
Até estou a pensar aqui se podíamos, agora, quer dizer, para introduzir o genérico, aquele tan, 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 tan. Não, quer dizer, não sei se fiz bem coisa.
Bem,
Mas.
Governo Sombra já não se pode dizer, não é? Mas sim.
Ah, programa com.
E eles não podem dizer.
Eles não podem dizer,
Nós
pois, nós podemos.
podemos. Mas sim, a ideia é essa.
É essa, sim, olha, queria te dizer então, e como é que tu estás a sentir? Não disseste como é que estás a sentir, Mariana?
Ah, como é que eu me estou a sentir?
Sim,
Bem,
exatamente.
eu disse que me dava a sentir com falta de esperança, na
Com
verdade,
falta de esperança, ok. Com falta de
mas
esperança.
sim.
Ricos e sem
Esperança.
esperança. Vamos ver.
Exato, rico em sonhos, mas pobre em
Pobre
ouro.
em ouro. Portanto, Mariana, olha, tudo bom, até para a semana e fiquem com as palavras-chaves de Alexandre Ocasio-Cortez.
Até para a semana. Because our priorities have led to an unprecedented amount of income inequality. To millions of people living in poverty, and many more that feel unstable in their economic life.